Você gostaria de estar aqui mesmo? Você veio com expectativa na palavra de Deus? Que bom, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar ministrando a vocês aqui, né? Como está a sua vida? Está boa a sua vida? Família está bem? E a vida financeira? Participaram aí da escola de finanças? Aprenderam bastante? Só colocar em prática então, né? Porque a gente percebe, tanto na palavra de Deus, quanto nos ensinos práticos, que a dificuldade que nós possamos ter é a prática daquilo que nós se colocamos a aprender, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, pode perceber que ela tem um direcionamento para nos guiar em toda a verdade, em toda a maneira de ser, em toda a maneira de fazer os negócios, de cuidar da família, de ser pessoas melhores na terra. Mas, por muitas vezes, nós não cuidamos dessa condução da palavra de Deus, por isso que nós entramos em apuros, amém? Mas Deus não quer que nós tenhamos uma vida, queridos, de tristeza, de dor, uma vida totalmente que parece que nós vamos viver nessa terra carregando fardos. O fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. E nós precisamos entender isso para que nós possamos andar mesmo de cabeça erguida, com a alegria que está dentro de nós, porque Deus já nos deu alegria. Sabe, queridos, nosso futuro já está garantido. Nós somos salvos, vamos viver a eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os irmãos. E essa verdade, ela se conduz também naquilo que eu disse. Essa vida, você é rei nessa terra, para você se conduzir da melhor maneira possível. Sabe, dizer que Deus é bom, dizer que Deus é maravilhoso, quando tudo está bem, a gente sabe que é confortável. Mas eu quero ver nós falarmos isso diante das pressões do nosso dia a dia, das decisões erradas ou acertadas que possamos ter, né? Aí você e eu dizer que Deus é bom. Nós percebemos aqui em Abacuque, capítulo 3, no versículo 17, que ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha só que coisa interessante. Ainda que dificuldades venham, situações venham, que a produção caia, que os resultados não cheguem, todavia nós devemos se alegrar. Alegrar em quem? Alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fez os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as maiores alturas. Amém? Quando nós se alegramos no Senhor, quando nós entendemos essa palavra, querido, Deus vai nos fazer voar, realizar grandes coisas nessa terra. Você tem realizado grandes coisas? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus deseja que nós cresçamos maduramente como cristão, que nós não sejamos meninos. Isso quer dizer que quando nós pregamos que Deus vai fazer algo, isso não quer dizer que para mim, para você, ficarmos de braço cruzado. Quando nós falamos, ó, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus já fez todas as coisas para nós e por nós. Agora, é claro, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que abre a porta. Deus é um Deus que move pessoas ao nosso favor. Deus é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que você possa pedir ou possa pensar. encontros inesperados, presentes inesperados. Isso Deus pode fazer com a necessidade que você possa ter, o que eu posso ter. É uma verdade. Mas como o cristão maduro que entende essa palavra, sabe que eu tenho uma carreira e uma corrida a correr nesta terra. Percebe aquele revezamento de 4x100? Né? Eles precisam focar naquela corrida para receber o seu prêmio. E é interessante que eles têm um bastão, obstáculos a passar. Como na nossa vida aqui na terra, nós também podemos ter alguns obstáculos. Mas o interessante não é você e eu prestarmos atenção nos obstáculos, nos sacrifícios, mas sim prestar atenção naquele que convocou, naquele que escolheu você antes da criação do mundo para um propósito maravilhoso, único aqui na terra. Situações vão vir, sim, mas eu preciso passar por cima dos obstáculos. E é interessante que aquele que carrega o bastão, ele vai entregar o bastão para o próximo. E o próximo vai entregar para o próximo. E o próximo vai entregar para o próximo, enfim, quando ele então chega na linha da chegada. E não tem uma competição interna. Todos nós devemos chegar na linha da chegada. O barco vai chegar no seu destino final. Não pule desse barco. Fica firme, queridos. Fica firme, querida, porque Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família. Deus tem os melhores projetos que você talvez nunca pensou, mas Deus já está pensando ao seu respeito. Aleluia. Essa maturidade, ela vem pela exposição da palavra. Todavia que nós estamos sentados aqui, nos cultos de quinta, domingo, e Rema, e também em nossa casa, nós estamos à luz da palavra. E essa exposição vai dar sabedoria aos simples. Talvez eu e você possamos nos sentir simples, pequeno em algum tempo, mas querido, nós podíamos ser pequenos, ser simples, mas Deus nos colocou na posição que Ele quer, e essa posição é de filho de Deus, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para falar das virtudes, do poder que Deus realiza nessa terra, através de mim, através de você. Por isso, queridos, não estou dizendo para você andar com um sorriso 24 horas no rosto, porque às vezes a ação vai trazer uma reação, a situação vai trazer uma reação, mas dentro de mim, dentro de você, essa alegria que o Senhor colocou, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Muito menos nós não podemos ser negligentes de esquecer tudo aquilo que Jesus já conquistou para mim, para você, na cruz do Calvário. Através do conhecimento desse Novo Testamento, nós podemos usufruir de uma vida completa, de uma vida abundante, sem falta, livre da miséria, livre de ser pobre. Aleluia. Deus é bom. Queira ser maduro, queira ser maduro na palavra de Deus. Sabe, você vai entender que Deus, Jesus já passou o bastão para você correr. É interessante nessa corrida também que se eles pisar o pé, né, na faixa ali, né, eles estão desclassificados, né, eles não recebem o troféu, né? E é importante a gente olhar para isso, queridos. Sabe, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Posso falar? Deus é bom. Abra a tua palavra em Salmo 91. No dia que eu e você geramos fé no nosso coração e nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a nossa vida mudou de dentro para fora. Há uma maneira de crescer, há uma maneira de viver com essa palavra. Um estilo de vida que nós possamos ter é a vida de fé, né? Essa fé é a resistência de um cristão. A fé é a moeda que move o sobrenatural. Então nós precisamos entender isso, queridos, que a fé vai fazer você realmente levantar montanhas de lugar. A fé vai fazer você e eu trazer possibilidades para aquilo que é impossível, amém? Jesus, quando ele olha para a montanha, ele diz, está vendo aquela montanha? Se alguém declarar, se alguém disser para aquela montanha, saia dali, vai para acolá e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo aquilo que disser será com ele. Sabe, queridos, mas eu quero também chamar uma atenção a você, que ganhar dinheiro é impossível. Comprar um carro é impossível. Nós sabemos que com a saúde, com a estratégia que o Senhor nos dá, e é Ele que nos dá sabedoria para adquirir riquezas, nós podemos ter essas coisas. Então, o que eu quero chegar é que, às vezes você está declarando a montanha, aonde você e eu já devíamos ter posse da montanha. Porque isso é um direito seu, para os filhos. Nós falamos muito aqui, né, que uma jovem, ela recebe, né, um documento, um papel, na verdade, ela não sabe ler, ela acha que é um quadro. E naquele documento ali era um testamento, onde ela podia usufruir de toda a riqueza de uma senhora rica que ela cuidou. Mas era por ela não ter esse conhecimento, né? Ela deixou isso guardado em um lugar, passando anos e anos de privação, quando ela poderia viver anos e anos de abundância. Nós também falamos que a falta do conhecimento é como aquele casal que recebeu de presente uma passagem, mas não tinha dinheiro para poder se alimentar naquele navio. Então eles, como nordestino que era, eles pegam e fazem aquela farofa, né, aqueles pães, e eles levam junto com aquela viagem, né? E por muitos dias eles ficam ali, até que o mantimento já estava acabando. Foi quando eles teve que apelar para o coronel, para o capitão daquele navio, e eles dizem então, capitão, como é que é a viagem aí? Ah, vai acabar amanhã. Pois é, nós não temos mais mantimentos. Como assim? Vocês não foram ainda lá no restaurante? Vocês não tomaram ainda café da manhã? Vocês não participaram das festas? Não, porque nós só ganhamos a passagem. Na passagem estava tudo incluso. Aí um olharam para a cara um do outro, deixaram de usufruir. Sabe, queridos, os aviões também têm a primeira classe e a segunda classe. Mas todos vão chegar. Mas a maneira de viajar, quem vai decidir sou eu e é você. Você quer viajar na primeira classe? Você quer andar num navio usufruindo de tudo aquilo que é direito seu? Você quer pegar o testamento que Jesus Cristo morreu e a partir da morte dele, o testamento começou a valer e agora ele ressuscita para dar mais força ainda para que eu e você possamos usufruir de tudo aquilo que ele deixou para nós? Essa é uma vida de maturidade, aonde não fica mais como vítima, mas ele declara, Pai, muito obrigado porque eu sou próspero, muito obrigado porque eu sou abençoado, muito obrigado porque coisas vêm chegando de bom para mim, do norte, do sul, do leste, do oeste. Essas são as declarações de fé, porque é alinhada com aquilo que Deus disse que é para você e que é para mim. Essas declarações de fé vão trazer à existência as coisas que possa ser que está faltando na minha vida e na sua vida. Nunca esqueça as declarações, ah, mas eu não estou sentindo, não é por sentir, é por fé, é por declarar. Sabe que é uma construção de uma estrada. Eles estão recapando, glória a Deus, aleluia, do posto Gil para cá, eles duplicando. Mas eu passei por lá agora, domingo e também na quinta-feira, né? Está um pouco demorado, mas vai ficar bom. Talvez você está pensando, está um pouco demorado, pastor. Eu tenho participado, eu tenho vivido algumas coisas, mas está demorando. Queridos, é um sincronismo. Não adianta eu só achar que está demorando e não executar o meu papel de fé, de declaração da palavra, de trabalho, de projeto, de planejamento e também de saber o que eu quero chegar. Há um versículo na Bíblia que diz, lá em Provérbios, se eu não me engano, 28:3 ou 27:3, que assim como eu ou você se imagina na sua alma, assim você é. Mas tem pessoas que ainda não se imaginam. Mas agora eu não se imaginar por mim mesmo, tudo bem. Mas queridos, quando o autor da fé e o consumador, como aquele que já fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, ele te fala como você deve ser, esqueça aquilo que você não se imaginou, e imagine você como ele te imagina. E como é que ele te imagina? Filho abençoado, próspero, capaz de resolver todas as coisas pelo poder da palavra de Deus. Não é o meu poder, não é o seu poder, é o poder da palavra, querido, que vai despedaçar todo jugo. Aleluia. E aí no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele tem descanso para mim e para você. Essa loucura do sistema que está aí nos proporciona naturalmente de esquecer que nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Talvez você e eu não estamos encontrando descanso, por quê? Porque estamos no automático, eu preciso ter, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar. Lembra, queridos, que o de mais importante Jesus já conquistou para mim e para você. Então você tem descanso e tem também confiança. Ele diz no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É em Deus que nós precisamos confiar, queridos. Não é em outras coisas, ainda que a minha conta bancária esteja farta, isso não me dá o direito de confiar nelas, mas na riqueza do tesouro de ter encontrado um Deus tão maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus, porque Jesus Cristo é a alta revelação, a imagem exata do Pai. Em Jesus Cristo nós podemos contemplar como é Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele quer o bem para você, o bem para a sua família. Ele quer uma vida aonde você possa usufruir de um preço que foi pago, queridos. Não foi qualquer preço, mas foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Meu Deus do céu. Será que Deus pode nos dar segurança? O guarda de Israel que não dorme, que não cochila, que ele está olhando para nós todo dia, o dia todo. Como Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, o que viste? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Velar, velório, guardar. Alguém está guardando alguma coisa? Deus está guardando, eu e você. Acreditar, confiar na palavra. E isso vai se cumprir na sua vida. Isso vai se cumprir na minha vida. No versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Coisas ruins podem cair do meu lado, à minha direita, mas por eu estar no esconderijo do Altíssimo, queridos, não serei conectado a essas coisas ruins, Porque o nosso Pai é bom, maravilhoso. Então, se Ele é bom e se Ele só tem coisas boas, nós, como filhos, devemos usufruir de todas as coisas boas que Ele tem. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Amém? Sabe, queridos, assim como o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda, ele não está dizendo que você vai passar, mas que ainda você passe pelo vale da sombra da morte, você, sua família, seus negócios não serão atingidos. Porque o Senhor está com você, está dentro de você. Maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo, queridos. O Rei da Glória está dentro de mim, dentro de você. O Senhor dos Exércitos. Por isso que Davi tinha convicção quem era o Senhor dos Exércitos. E quando ele chega naquele arraial, aleluia, e ele escuta alguém falar mal, ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse retardado? Esse débil mental, trazendo para o dia de hoje? Está me tirando? Ousa falar do Deus dos Exércitos? Olha as declarações, querido, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele sabia que ele tinha aliança. Claro que ele foi ver, né, as recompensas. O filho de Deus precisa ver as recompensas que Deus tem. Ainda hoje, vou matar você e arrancar a sua cabeça. Mas tinha uma galera ali murmurando, com medo do gigante. Aí vem um menino e fala um negócio desse para o gigante. O que é que eu e você estamos falando para os gigantes que vêm nos colocar medo diariamente, mensalmente, em hora, em minutos? O que nós temos falado para esse gigante? Ah, eu sou um coitadinho, um verme de Jacó? Não. Eu tenho que dizer que eu faço parte da aliança com o Deus dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá, aquele que não acabou com o inimigo ainda, por causa que ele julga e ele luta por causa do seu caráter. Porque, querido, se Deus quisesse destruir o diabo, ele destruía assim. Mas Deus, ele luta pelo seu caráter, que é mostrando que ele é bom e que as pessoas que não chegaram perto dele, que não o aceitaram, eles procuraram o caminho ruim. Como a gente já viu, né, através do Rodrigo Silva, que um homem, então, ele foi condenado por um crime que fez. E naquele tempo, aquele crime, ele seria enforcamento, né? E alguém, então, fala para o governador: governador, vamos absolver ele esse tempo, vamos libertá-lo. Ele, o governador disse: olha, a lei diz que ele deve morrer, não deve receber perdão pelo crime que fez. Mas como vocês estão insistindo, a cidade toda, eu vou me disfarçar de pastor e vou lá ter um encontro com ele e vou levar a carta de liberdade dele dentro da Bíblia, para me conhecer ele. Então, quando o governador chega lá, governador, olha, eu tenho uma coisa aqui para você. E ele fala: eu não quero nada que é seu. E ele começa a ser agressivo com o governador, disfarçado de pastor. E há tanto que o governador ficou com medo, né? E o guarda, então, tirou o governador daquele lugar. E aí quando o governador sai, o guarda fala: rapaz, você é louco. Aquele não era um pastor, aquele era um governador. E ele, dentro da Bíblia, trouxe a sua carta de liberdade. E você não quis. Tudo bem. No dia do enforcamento, ele pede a palavra. E ele então diz: olha, hoje eu estou morrendo. Não é pelo crime que eu fiz, mas é porque eu rejeitei a minha liberdade. Muitas pessoas não estão indo para o inferno, não estão tendo uma vida separada de Deus por causa do que ela fez, do que ela faz. Elas estão indo porque elas rejeitam a liberdade, elas rejeitam a salvação. Mas graças a Deus que eu e você jamais vamos rejeitar a salvação que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Onde eu parei, Senhor? Aleluia. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha que dica maravilhosa, querido. Se você quer ser uma pessoa mais que feliz, que é essa palavra bem-aventurado, você não deve seguir o conselho dos ímpios. Você deve seguir o conselho da palavra de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha só, queridos, nós temos que entender, não se detém no caminho dos pecadores. Eu vou dar um parênteses aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele nós se tornássemos justiça de Deus. Uma vez que eu sou justiça de Deus, as minhas vestes estão brancas como a neve, porque ele nos purificou com o seu sangue. Então agora eu não sou mais pecador, eu sou justiça de Deus, você sabe muito bem disso. Então, já que eu sou justiça de Deus, eu vivo em santidade. Quando uma impureza toca nas minhas vestes brancas, por eu ser justiça, eu percebo que aquilo não faz parte da minha natureza mais. Aquela sujeira não faz parte. Então eu me arrependo e peço perdão, porque eu não sou mais pecador. Quando nós falamos, queridos, que eu não sou mais pecador, não estou falando que eu não posso cair, que eu não posso tropeçar, que eu não posso pecar. Eu estou falando que a minha natureza agora é de justiça de Deus. E por ser justiça de Deus, eu consigo levar uma vida aqui na terra, sabendo qual, o que faz parte da minha natureza. O erro, o pecado, não faz parte da nossa natureza. Quando nós éramos pecadores, né, antes de ser redimidos, sim, eu pecava o dia todo, todo dia, sem saber, sem aquilo trazer uma condenação para mim. Mas quando as minhas vestes foram limpas, qualquer sujeira que apareceu, eu já conseguia identificar: opa, isso não faz parte de mim. Isso não faz parte da minha nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E nessa novidade de vida, queridos, nós devemos andar à luz da palavra, se envolvendo naquilo que o Senhor nos envolve todos os dias na sua palavra. Amém? Então não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, queridos. Olha o conselho da palavra para nós, né? Antes de tudo isso, antes de pensar nisso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se nosso prazer estiver na palavra de Deus, nós meditarmos naquilo de noite, nós declararmos o que a palavra de Deus diz, nós vamos, queridos, prosperar. Não importa se é tempo de crise, não importa se é tempo de escassez, não importa o governo, não importa a nação, não importa as guerras, o que importa é o nosso prazer na lei do Senhor. É o conselho que ele dá a Josué: não fujas da tua boca a palavra desse livro. Tenha cuidado de andar, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Se você fizer isso, lembra que eu falei no início aqui de praticar? Se nós praticarmos, queridos, a palavra de Deus, o nosso caminho é bem sucedido. Eu posso chamar eu aqui primeiramente na frente e falar para vocês: pastor, quando a sua vida teve problema, quando eu deixei de olhar para a palavra de Deus, quando eu deixei de praticar a palavra de Deus. Tem momentos que nós sabemos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, e nós estamos tanto olhando para as situações, que nós esquecemos o que a palavra de Deus diz. E por isso é que nós não prosperamos nos nossos caminhos. Porque toda vez que eu e você desconsiderar a palavra de Deus, nós não vamos prosperar. Mas toda vez que eu e você cumprirmos os princípios, as ordenanças do Senhor, com alegria no coração, você é próspero, você é bem sucedido. Aonde você coloca a sua mão, aonde você coloca os seus pés, as estratégias que o Senhor dá para vocês, vocês vão avançar, porque vocês escolheram ter o prazer antes na lei do Senhor. E essa lei que move você, essa lei que é aquele juízo maior que vai tomar todas as decisões. Como assim? O que a Bíblia diz? Vou para a palavra e o que ela dizer é o que eu vou fazer. Olha, ficou até bonito, né? O que ela dizer é o que eu vou fazer. O que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Porque às vezes nós dizemos, eu sou o que a Bíblia diz. Eu tenho o que a Bíblia diz, eu posso o que a Bíblia diz, não é legal? Mas será que nós sabemos mesmo? Sim, sabemos. E se nós sabemos, será que nós estamos cumprindo a palavra de Deus? Queridos, faça força mesmo. Assim como Jesus disse sobre João Batista, que João Batista, o reino de Deus é ganhado à força, é com esforço. Não é que eu e você não estamos fazendo nada, mas esforço é fazer um pouco mais, é resistir um pouco mais, é avançar um pouco mais. Se a carne não quer vir nos cultos, queridos, faça força, você é espírito, você domina o seu corpo. Se as circunstâncias dão pressão em você e tira você desse lugar, querido, onde é um lugar da unção, da presença de Deus, faça a força de estar aqui, porque aqui você ouve uma palavra que muda a sua vida. Queira estar sempre à luz da palavra, não importa se é dor, não importa se é falta, não importa se é qualquer coisa, esteja na presença de Deus, porque quando está na presença de Deus, querido, o lugar que você está, o lugar que você carrega, é um lugar santo. Aleluia, eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, para fingir que eu estou acabando. Oh, glória a Deus, vamos lá para João. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Agora eu tirei a marcação de João aqui. Quero ver eu achar agora. João 16, 33. Diga, Deus é bom. Eita, deixa eu acelerar ali. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu vou falar isso para vocês antes de dizer das aflições. Tenha paz. Olhando para mim, vocês vão ter paz. E não é a paz, querido, que o mundo dá a nós. Dá, tira. A paz que Jesus nos dá é aquela paz que excede todo entendimento humano. É uma paz que não é só livre de guerra, mas é aquela paz, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Abençoado em toda e qualquer circunstância. Mesmo que situações contrárias se levantem contra você, você é abençoado. Em Mateus 6,33. A partir do 31 ele diz, não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nós se vestimos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sabe, queridos, nas coisas que nós necessitamos, Para os maduros, nós não precisamos nem orar. É só crer. Porque ele disse, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas, no quesito alimentação, no quesito vestimenta, todas essas coisas, ele sabe que nós precisamos dela. E assim como ele alimenta os pássaros, como ele veste os lírios do campo, que nem em toda a sua glória Salomão vestiu, ele nos veste. Já chegou algum tempo que você pensou assim, meu Deus, eu não estou vendo mais nada. E quando você pensa que vai morrer, quando você pensa que não vai alcançar, Deus está lá para te levantar, para tirar você do poço, para tirar daquilo que você precisa, para tirar daquilo que você está precisando, para colocar você naquilo que você está precisando. Coloque-se um pouquinho de pé, por favor. Há uma atmosfera maravilhosa aqui, uma unção perceptível. É uma força maravilhosa, queridos, porque Jesus já ganhou a vitória. Jesus já chegou lá em primeiro lugar. Entregou para nós correr a nossa carreira. Corra uma carreira alegre, com um sorriso nos dentes. Feliz porque o que está dentro de você é muito maior do que o que está por fora, queridos. Você carrega a presença do Altíssimo. Você está à sombra do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem um bom futuro para você. Ele tem um bom futuro para mim. Ele já foi lá, Ele já preparou o caminho. Por isso que nós devemos olhar para esse caminho. E como é que eu vou olhar, pastor, para esse caminho? Olhando para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nós temos que andar, queridos. Está tudo pronto para nós, está tudo preparado. Deus não é um Deus desorganizado. Ele preparou tudo para nós. Agora, como nós podemos andar nesse tudo de Deus? Olhando para o manual de vida. De vida, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é alimento, é o pão. A palavra de Deus, querido, é aquilo que nos fortalece. Ainda que nós precisamos viver o corpo de alimento natural, nosso espírito precisa do alimento da palavra. É esse alimento que vai nos manter firme, ainda que nosso corpo perecer, mas o nosso espírito se renova dia após dia. Então, que nós possamos ter esse desejo de ser um cristão maduro mesmo, assumir responsabilidades. Errar, errei, vou acertar, vou levantar. Porque o maduro, ele é uma pessoa de responsabilidades. Está na hora de nós assumirmos essa responsabilidade de andar no caráter cristão, de ter uma vida à luz da palavra, queridos, para que nós sejamos isso que nós já somos, uma bênção e abençoamos pessoas. Não pense que Deus esqueceu dos seus planos, dos seus projetos. Não, não. Talvez você esqueceu que tem um Deus olhando para você. Mas Ele jamais vai esquecer de você, da sua família, da sua causa, daquilo que você tem dobrado o seu joelho, queridos. Sabe, queridos, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, é a confiança em Deus. É a confiança em Deus que vai nos fazer, queridos, se levantar e avançar. Meu Deus, como eu gosto de ser um cristão, como eu gosto de ser uma pessoa que está crescendo na palavra. Porque, queridos, o que Jesus já conquistou para nós, quando eu esqueço disso, a minha vida é sofrida. Mas quando eu lembro, queridos, que a palavra de Deus me tirou do lamaçal, colocou meus pés firmes na rocha, queridos, não tem preço. Ninguém podia fazer, mas Jesus fez por mim e por você. Feche os seus olhos. Aleluia, Pai. A tua palavra foi lançada, Pai. Eu te agradeço por isso. Nós vamos crescer ainda mais, Pai, por causa da Tua Palavra, por causa de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro, meu Deus, toda e qualquer pessoa aqui, recebendo essa palavra com mansidão, com alegria, despojando, Pai, de toda a imundícia, de toda coisa ruim, para que eles possam avançar naquilo que a Tua Palavra diz. Eu sei que o Senhor conhece todos os corações, o Senhor ouve todas as orações, e o Senhor é aquele que traz o socorro rápido, bem presente na hora da angústia. Que nós possamos, Pai, ser estimulados sempre por Tua Palavra para crescer. Não queremos viver na meninice, mas sim crescidos, cheios de responsabilidade, avançando, sendo uma pessoa madura na Tua Palavra, cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, é assim que eu creio, é assim que eu oro, em nome de Jesus.